Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começamos mais um Mundioca para a gente falar sobre a África e hoje o Mundioca. Deixa eu cumprimentar meu parceiro. Tudo bem, Marcelo?
Oh, ainda bem que você lembrou de mim, menina. Nossa, eu aqui estava quietinho aqui esperando essa deixa. Olá, Mundioca, sejam bem-vindos. Sexta-feira, dia de falar de África aqui no nosso humilde e potente podcast.
Vou dizer uma coisa, Mundiocas, nós não somos humildes, nós temos uma estrutura. Eu detesto quando o Marcelo chama a gente de humilde.
Somos importantes, Marcelo.
Te proíbo de chamar a gente de humilde.
Importantes, porém humildes. É bonito,
não,
vai.
Humilde dá uma sensação de uma coisa chinfrim, é o que nós não somos.
Nada disso.
Vamos falar sobre a inteligência artificial, sobre a tecnologia. A inteligência artificial chegou pra melhorar a nossa vida, pra tornar as coisas mais fáceis, mas ela também pode ameaçar. Muitas pessoas sentem o seu emprego ameaçado pela inteligência artificial. O que que isso tem a ver com a África? Como é que a inteligência
Quais são as propostas, né? O que um país pode ajudar ao outro, já que alguns problemas enfrentados por uma nação quase são os mesmos que outra, principalmente seca, produção de alimentos, e nisso tudo a inteligência artificial pode ajudar. Por exemplo, a inteligência artificial num país
como a África do Sul,
ela está sendo usada de que forma? Junto com drones para evitar a caça predatória dos animais selvagens nas suas áreas protegidas, nos seus espaços onde os animais deveriam estar protegidos, e aí a inteligência artificial, através dos drones, conseguindo captar através do som determinado barulho de bicho com medo, e eles conseguem fazer isso, ou barulho de armas sendo disparadas, eles conseguem saber que atividades estão acontecendo em determinada região. Isso é muito legal, né?
Isso é muito legal, mas vamos saber, né, como que a África, que sofre com a falta de comida, com a má administração, como no Brasil também a gente tem a má administração dos recursos, né? Como é que a África, há países como a Etiópia, que são referência no uso da tecnologia, da inteligência artificial.
Então, Etiópia e a própria África do Sul. A gente sabe que um dos desafios é da inteligência artificial no continente africano é reduzir a pobreza e a desigualdade.
Pois é, então vamos falar mais a fundo sobre a inteligência artificial, um tema que eu vou te dizer, Marcelo, me captura. Eu acho fascinante, sei pouco, né? Acho que você também não sabe um pouco mais do que eu, porque a gente estudou para a pauta de hoje, né? Mas vamos aprender mais com os nossos especialistas.
Vamos lá, vou escutar a nossa primeira convidada do dia. A gente conversa agora com a Zaika dos Santos, que é cientista de dados, multiartista, curadora de arte digital, designer, engenheira de prompt, ficcionista, especialista em inteligência artificial, afroespeculadora e mediadora de comunidades da Web 3.0. Acertei?
Demais, ficou incrível.
Opa, seja muito bem-vinda aqui ao Mundioca, Zaika. Hoje a gente vai conversar sobre uma situação que você domina bem, que é a inteligência artificial, principalmente aquela que está sendo usada do outro lado do Atlântico, lá no continente africano.
Sim, sim. É importante também a gente pensar que esse contexto da inteligência artificial, ele é global, né? Bom, primeiro eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço pelo convite, acho que vai ser uma conversa muito bonita. E aí, já posso começar aqui?
Vou começar a te fazer as perguntas. Zaika, como é que a inteligência artificial ela pode ajudar num primeiro momento? Você já disse, né, que é um assunto global, mas vamos focar aqui nas nações africanas. Como é que as nações africanas podem tirar proveito da inteligência artificial?
Tá, primeiro a gente precisa desmistificar o olhar sobre o continente africano, né, nesse sentido. Porque a gente está falando de um continente com 5 famílias linguísticas, né, e com mais de 30% aí da linguagem mundial. E tecnologias, né, nesse caso digitais, elas são linguagens, né. Pensar aí também essa tecnologia e entender que ela nasce no continente africano, porque a gente está falando especificamente da matemática. E a matemática, ela nasce em África, né. E aí um exemplo que eu sempre uso, assim, na ciência de dados, é a pedra de Rosetta, né? Como aí a nossa primeira seriação de timeline. Ela decodificava especificamente os hierógrafos. E, entre outros muitos exemplos, a gente vai ter também o fractal africano, né, na dimensão da matemática. Enfim, a matemática, ela nasce em África. O que a gente pensa, né, dessa tecnologia emergente, que é a inteligência artificial, numa aplicação do agora, porque a inteligência artificial ela já está há muitos anos, né? Ela começa a ter uma interação mais potente na década de 40, 50, 60, mas a gente tem uma ação mais efetiva dela no início dos anos 90, né, enfim. E aí se torna uma tecnologia emergente porque a gente vê uma aceleração na atualidade na utilização das inteligências artificiais. Então, eu gosto muito de uma fala do cientista de dados e especialista em inteligência artificial sul-africano Zileezi Mawala. Ele foi entrevistado pela Unesco, né, no Dia da África, e ele acabou dizendo a seguinte frase, né? Os líderes africanos devem adotar a tecnologia e usar aí a quarta revolução industrial para tirar o continente africano da pobreza, né? Que isso se dá aí por intermédio da colonização e conduzi-lo a um futuro melhor. Pensando aqui a utilização, né, da ciência de dados para diversos campos, né, como pautas sociais que a gente vai ter de fato, né, economia, segurança, saúde, mobilidade, educação, cultura, redução das desigualdades, entre outras pautas. Mas também é fundamental pensar, né, que é necessário, de maneira global, a regulação de inteligências artificiais de maneira efetiva. E também retomar que, por exemplo, o continente africano, ele vai ter uma agenda de futuro entre todos os outros continentes, né? Ele tem a agenda mais evolutiva, a agenda de evolução aí, de pautas políticas sociais, né? E de aplicação dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. No continente africano, ela é de 2060. Então, eles pensam futurologia muito mais emancipada do que todos os outros continentes.
Quando você fala em clareza regulatória, a gente está colocando o que vale para um país da parte ocidental do continente tem que valer para um país do sul do continente.
Na verdade, sim. A regulação das inteligências artificiais é uma regulação que vai valer por países, né? Assim, há uma regulação, um pensamento global de que todos os países, todos os continentes, eles vão ter aí a sua relação específica para regular o uso de inteligência artificial, porque a gente está falando de uma tecnologia emergente. Como houve aí também, né, uma regulação específica para o uso da internet, né, a gente vai passar agora por uma nova adaptação, né, uma lei que vai funcionar de maneira diferente e às vezes de maneira similar para cada país, para cada continente, e que vai ter aqui o seu potencial como regulação ao uso das inteligências artificiais. Eu gosto muito até de lembrar de quem já estava também trabalhando com esse viés, né, com a questão do viés inconsciente e com a ética da inteligência artificial de sistemas de dados, né, a gente acaba tendo aqui a Timnit Gebru, que ela é uma cientista da computação, ela é africana, ela é etíope, e a Timnit ela é reconhecida por ganhar assim, prêmios mundiais, ela se formou em Stanford, e Timnit ela é uma das, né, 50 maiores líderes do mundo pela revista Fortune. Ela foi premiada diversas vezes, mas ela ficou muito conhecida por promover uma revolução tecnológica no Vale do Silício a partir da discussão do viés inconsciente que tem acontecido dentro das Big Techs também.
Zay, que a gente sempre trata aqui na sexta-feira do continente africano, claro, nós sabemos que não é algo homogêneo, muito pelo contrário, é muito heterogêneo, muito rico, mas eu gostaria de te perguntar se cada país faz o uso de um programa específico de inteligência artificial ou se podem ser desenvolvidos programas de inteligência artificial que atendam uma demanda em comum da África.
Eu acho que primeiro a gente tem realmente que desmistificar um olhar sobre África e tecnologia, porque, por exemplo, a Etiópia é um dos países que a gente vai ter como referência tecnológica, né? E é um país que nunca foi colonizado no continente africano. O que acontece às vezes é que a gente recebe um imagético muito estereotipado por via da mídia acerca da imagem de Etiópia. Só que Etiópia tem um local muito fundamental na história da tecnologia e da revolução tecnológica. Por isso, Timnit Gebru, né, que é cientista de dados aí, etíope, acaba indo trabalhar, por exemplo, no Vale do Silício, sendo aí uma das maiores referências de lideranças aí dentro de uma dessas grandes Big Techs. e promove aí também essa revolução digital dentro do Vale do Silício. Aí tem uma coisa também que se conecta a esse imaginário, né, de uma produção real sobre a África tecnológica, quando a gente vê ali, por exemplo, no filme fictício, né, que é o Wakanda, né, dentro de Black Panther, que acaba sendo aí simulada num local de reproduzir Addis Abeba, que é a capital da Etiópia. Por que que eu tô trazendo isso como referência? Quando a gente vai pensar essa tecnologia emergente sendo produzida no continente africano e como ela pode ser um local emancipatório, a gente vai entender também que para cada país dentro desse continente, que é muito grandioso, né, vai ter uma referência muito ampla, né, vão existir diversas formas de utilização, aplicação e de pensamento aí de tecnologias emergentes. Para entender isso, é fundamental que a gente consiga entender como é a aplicação de STEM, né, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática no continente africano. Isso está muito conectado com as universidades que estão dentro do continente, os pesquisadores que fazem ali o seu trabalho dentro do continente e que criam ali os seus processos de tecnologia emergente de maneira emancipatória. Quando eu falo também dessa relação que a gente acaba tendo aqui com a União Africana, agenda de emancipação até 2063, a partir disso, eles também promovem hackathons com pesquisadores, né, intelectuais, cientistas, cientistas de dados tecnológicos, que são africanos, que são do continente africano e que promovem, né, a construção de novas tecnologias emergentes para fazer esse atendimento diretamente para a população, numa relação de políticas sociais, economia, segurança, saúde, mobilidade, educação, cultura e redução de desigualdade. Então, a gente vai ter duas relações nessa conversa, né, uma relação que ela vem de fora do continente, né, e uma relação que acontece dentro do continente. Essa produção sendo emancipada por pesquisadores e cientistas que estão ali e que têm se desdobrado nessa produção tecnológica, tentando também desconstruir esse viés inconsciente que acontece através de uma imagética que se é construída sobre o continente africano.
Bom, Zaika, quais são os principais desafios hoje, na tua opinião, para que essa inteligência artificial chegue de forma igual para todo mundo? A gente sabe que a África hoje, muitos países não estão exatamente seguros democraticamente, né? Eles passam por intempéries, instabilidades, né? Até como é que a gente pode entender isso diante de um assunto como a inteligência artificial chegando para um lugar onde ainda há muita seca e há muita guerra?
Então, a gente está pensando aqui numa relação que ela é global, essa relação das soluções e dos desafios. Ela não é especificamente do continente africano, ela é de todos os países, de fato, como relação. Mas é fundamental que a gente também se volte o olhar para os pesquisadores e para professores que têm trabalhado com esse processo de emancipação e instrumentação e democratização do acesso à tecnologia. Por exemplo, a gente tem essa relação aqui no Brasil, ela está vivendo um processo de retomada, assim como também no continente africano. Aí a gente vai ter lá, vou trazer aqui dois exemplos, né? A gente vai ter a Betelin Dessier, que ela tem 20 anos, ela é educadora, ela é empreendedora, é etíope, né? É uma das mais jovens pioneiras aí do setor de tecnologia, e ela é CEO da Anione Khan Code. Ela já ensinou programação e ciência de dados para mais de 20 mil jovens etíopes. Então, a partir do momento que a gente promove essa emancipação de maneira profissional e de maneira educacional, né, a gente também consegue democratizar o acesso, né, e democratizar aí a forma de produção dessa tecnologia. Quem é o profissional de tecnologia? É quem faz essa tecnologia? De que forma promove o uso e de que forma promove a democratização desse uso? Também é necessário, né, pensar aí como que a internet em si, ela se democratiza num continente como a África. Então, essa produção ela tem que ser aí de maneira global e de maneira coletiva entre continentes. Outro exemplo que eu vou trazer é a IM Decode, que tem aí a missão de construir uma geração de 1 milhão de mulheres e meninas programadoras até 2030, através da formação em tecnologia e liderança e literacia digital. Então, assim, eles enfrentam essa escassez global de competências no campo do STEM e promovem essa emancipação aí em comunidades que são ditas como marginalizadas. E isso está acontecendo no agora, né? Essa relação ela começa a acontecer desde o final dos anos 90 e segue aí numa fluência muito ativa. São pessoas e são empresas que são muito ativas, né, nessa fundamentação e nessa formação e que vivenciam isso enquanto o continente africano está passando por todas as suas vivências no tempo agora. Eu acho que é super importante realmente a gente conseguir desmistificar o imaginário de que não acontece lá, né? De que essa conversa ela não é emergente da mesma forma que é emergente nos demais continentes, né? E que a gente consiga também cada vez mais se informar de uma maneira mais ampla sobre o continente africano.
É o que a gente faz aqui, né? Se informar sobre o continente africano no Mundioca toda sexta-feira. Bom, como você trouxe várias vezes, vários momentos aqui nessa conversa, que é algo global, você acha que, assim, as pessoas, principalmente, assim, as mais velhas, até eu me incluo, Marcelo, nessa, né? A gente tem mais dificuldade de lidar com uma certa resistência à inteligência artificial?
Sim, eu acho que acontece, mas, assim, tem dois locais dessa conversa. Um é o que a gente entende como tecnofobia, que é a dificuldade mesmo, o problema dessa revolução tecnológica que está vindo, porque ela tem a ver com revolução industrial, né? Como se a gente estivesse passando por etapas. Então, a gente teve a primeira revolução industrial, a gente teve a segunda, a gente teve a terceira, a quarta, agora a gente está vivendo aí quase que a quinta revolução industrial. E, ao mesmo tempo, a revolução tecnológica e uma revolução de mercado. Então, há um pensamento se vende de maneira estereotipada como a tecnologia emergente, como a inteligência artificial, ela vai roubar o emprego de uma pessoa ou de outra, quando na verdade não, né? É só mais uma tecnologia que a gente vai passar a ter no nosso cotidiano como trabalho. E na verdade a gente até tinha essa tecnologia antes, né? Com a chegada de computadores, de dispositivos móveis, o que acaba acontecendo é que ela evoluiu um pouco mais como funcionalidade. Então a gente vai ter um pensamento, às vezes, que cai nesse lugar, local da tecnofobia. E tem um outro pensamento que é da ausência de democratização do acesso à tecnologia digital, né? A tecnologia digital em si, ela não é democratizada em sua totalidade. Então, a gente tem que retomar essa conversa, que é da democratização, retomar isso como prática e também não promover etarismos acerca do uso tecnológico, que é o que mais me preocupa, né? Entender que essa tecnologia, ela é para todas as gerações, na sua ampla diversidade, que cada um, né, vai usar aí a sua forma, essas tecnologias que são ditas como emergentes, mas que no pensamento mais objetivo é a gente retomar, por exemplo, o espaço do login. Quando você está logando em uma plataforma digital, você já está utilizando uma tecnologia emergente. Quando você está utilizando o computador, você já está utilizando uma tecnologia emergente. É a gente conseguir, né, lidar com a transição tecnológica de maneira mais tranquila e, ao mesmo tempo, quando acontecer esse local que é a tecnofobia, né, que é não entender, que não se sentir acessível ou compreendido por essas tecnologias, buscar se informar. Por quê? Porque a tecnologia digital, de fato, ela vai ter uma discussão muito potente com a acessibilidade. Por exemplo, na semana passada eu estava na Semana de Inovação, fui uma das curadoras da Semana de Inovação, que é a maior semana de inovação da administração pública da América Latina. E aí eu fiz uma curadoria que foi de design fiction e afrofuturismo. Então, convidei uma série de palestrantes, né, que são nacionais, internacionais, enfim. Dentre esses palestrantes, eu tive ali a Isadora, que ela tem um projeto que se chama Olhar Cotidiano. A Isadora, ela é deficiente visual, ela é uma pessoa PCD. E a Isadora, ela vai falar uma coisa muito simples, por exemplo. Ela vai falar sobre os cardápios que existem em restaurantes. A palestra dela foi sobre o capacitismo em sua totalidade, só que ela traz um exemplo dentro dessa palestra dos cardápios. No restaurante, a gente vai ter um cardápio impresso, e para pessoas que não são PCDs, não são deficientes visuais, né, esse cardápio ele funciona. Para uma pessoa que é deficiente visual, ele não funciona, porque é uma imagem, né, projetada, né, para deficiente precisa, nesse caso, de um cardápio que é digital, porque ela consegue fazer uma leitura através de inteligência artificial desse cardápio digital. E aí, essa inteligência consegue narrar para uma pessoa que é deficiente visual o cardápio para que ela consiga lá escolher o que, que ela vai comer, né? Então, é super importante a gente entender que tecnologias emergentes, elas também estão muito conectadas à acessibilidade. Não há ainda um local muito completo desse uso, né? É necessário diversas melhorias, mas é importante que a gente entenda aí um mundo diverso e acessível para todos.
Zaika, você está falando e eu estou anotando aqui um monte de coisas assim, porque vão aparecendo outras,
né,
perguntas. Assim, quando eu estava pesquisando aqui para conversar com você sobre esse tema, vinham várias informações. Uma delas diz o seguinte: o primeiro desafio dos países africanos é a falta ao acesso de dados. Você concorda com isso ou não? Para a implementação da inteligência artificial, bendito.
Eu acho que não é especificamente a falta de dados, né? A gente vai falar aqui de viés inconsciente, a colonização desses dados. E aí a colonização disso não é especificamente só a falta, e sim o que está atrelado ao que a gente entende como conhecimento. Quando a gente pensa ali o conhecimento a partir do livro, quem foi que contou a história? Quem se narra como o detentor da história universal, né? Que é um universalismo abstrato, de fato, né? A história, ela foi apagada numa perspectiva do continente africano, numa perspectiva de populações indígenas, enfim. E aí, isso está muito atrelado ao processo da colonização. Quando a Web 1.0, ela acaba surgindo, é tudo que estava ali como conhecimento no livro, que era o que a gente entendia como biblioteca, vai para esse outro local que é a biblioteca global digital, né? Que é a Web 1.0. Aí a gente vai para uma outra transição tecnológica, que é a Web 2.0, quando essas bibliotecas digitais, elas passam a ser aí coordenadas por plataformas, o que a gente pode nomear hoje como Big Techs. Então elas vão ter ali essa base de conhecimento que já parte desses livros que vieram enviesados, até essa base de conhecimento que estava na Web 1 e a base de conhecimento que está aqui na Web 2 atualmente. Então a gente chega num novo conceito, que é a Web 3.0, a tecnologia emergente pensada ali como blockchain e uma proposição de democratizar o acesso, assim como descentralizar o acesso à tecnologia digital e o uso dessas tecnologias emergentes. Existem diversos projetos nesse sentido que já são aí realizados até no continente africano. E aí, quando a gente vai pensar nessa Web 3.0 como conceito e como prática, né, que ainda está em um processo evolutivo, é exatamente esse local de democratizar o acesso à tecnologia e democratizar o acesso à informação e o acesso aos dados. Porque de que dados a gente fala e de que viés inconsciente a gente fala? Quando eu uso muito esse termo, né, que é o viés inconsciente, ele está especificamente atrelado ao racismo, à perspectiva do colonialismo, à perspectiva do machismo, LGBTQIAP+, fobia, a gente vai ter o capacitismo, dentre outros processos que são violentos, né, que estão atrelados ao uso de tecnologias digitais. Porque esse viés inconsciente, ele é humano. É um viés que ele vai ser produzido dentro do espaço digital através de um ser humano e através do seu uso. E aí esse viés também está atrelado a quem realiza a criação dessas tecnologias emergentes. Se a gente tem uma produção evolutiva em que esses profissionais, eles são diversos, diversas e diversos, aí a gente consegue, né, desmistificar e quebrar o local do viés inconsciente. E para isso, a gente vai precisar instrumentar e emancipar. Instrumentar e emancipar é trazer mais profissionais, né, que são pessoas pretas, que são LGBTQIAP+, que são pessoas PCDs, que são mulheres, enfim, na sua totalidade, dentro dos campos de construção das tecnologias digitais, né? Ou seja, a ciência de dados, a programação, o designer UX, a engenharia de prompt, entre outros campos.
Você também tinha dito, se eu não anotei errado, você falando assim, a inteligência artificial não vai tirar empregos, não vai competir. Mas a gente sabe até há pouco tempo atrás que os analistas dizem que é o contrário. Em alguns setores, a inteligência artificial vai sim tirar emprego, principalmente na área rural. Você concorda com isso?
Não, eu acho que essa informação ela é complexa. É porque a gente tem uma questão que é fundamental de entender, que é a revolução tecnológica, né? A gente está passando por esse momento agora, que é mais uma revolução tecnológica. Não é especificamente o local de substituir, sim o local de... A população vai passar a ter outros tipos de processos enquanto prática e trabalho. Por exemplo, atualmente a gente está vendo aqui a ANPP, né, que é o órgão que vai regular ali a Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo um sandbox de inteligência artificial e fazendo uma consulta pública para qualquer pessoa queira escrever ali o que ela acha sobre regular ou não essas inteligências artificiais. Quando eu falo de fato de um sandbox, é um espaço onde essas inteligências elas são colocadas para teste, né, de maneira a se prototipar. Para além disso, a gente tem espaços formativos que são feitos também de maneira governamentais ou por outras empresas. Então, o que a gente está vivendo é uma migração tecnológica. O profissional que vai trabalhar com tecnologias emergentes como a inteligência artificial, ele só vai mudar a funcionalidade dele de trabalho. Então, ele vai ter que se formar novamente para executar ali novas funcionalidades profissionais. Isso aconteceu com a gente, né, sendo bem direta, quando a gente muda, por exemplo, de um telefone fixo para um dispositivo móvel entendido como celular. Quando a gente tinha ali um raciocínio de como você utilizava essa tecnologia emergente nos anos 90, né, que era o telefone fixo, as telefonistas, como elas trabalhavam nesse local, de funcionalidade, e como isso depois migra, né, para quando se tem um dispositivo móvel e todo mundo tem essa tecnologia emergente dos anos 90, né, quer sair com o seu próprio dispositivo móvel, fazer os seus contatos telefônicos sem ter um intermediário, né, e por aí vai. Então, isso é um processo evolutivo, né, tecnológico. Aí a gente chega numa outra discussão, por exemplo, né, que aí ela é pautada pela discussão da fotografia e o registro fotográfico, a selfie ou a fotografia. E os profissionais fotógrafos, eles vão perder o seu emprego, porque as pessoas agora têm dispositivos móveis que fotografam e eles podem fazer as suas próprias fotografias? Não, só passaram por um processo evolutivo, então a maioria deles hoje trabalha com outras tecnologias emergentes acerca da fotografia. Aí a gente chega mais uma vez nessa evolução tecnológica quando isso acontece dentro do que a gente entende hoje como redes sociais, né? As plataformas da Web 2.0, né? E a questão de a pessoa ser ou uma influenciadora ou ela não ser uma influenciadora. E o profissional de influencer, ele vai substituir o que a gente entende como um trabalho que não é feito de maneira influenciável? Não, a gente só está tendo aqui mais um outro espaço de transição profissional e tecnológica. Enfim, são transições, né, que a gente acaba passando por elas, são revoluções tecnológicas que a gente acaba passando por elas também, e é super fundamental entender uma coisa óbvia. Essas tecnologias emergentes que a gente está tendo hoje, que são atreladas à inteligência artificial, sendo ela inteligência artificial generativa, que é a inteligência artificial fraca, né, nem chega a ser ainda a inteligência artificial forte, elas já existiam como projetos dentro dessas big techs, entre outras empresas de tecnologia, desde a década de 90. Porém, a gente não tinha o desenvolvimento operacional tecnológico para que elas chegassem a ser funcionais da forma que elas são hoje. O que acelerou o funcionamento delas foi a pandemia. Porque a partir do momento que a gente vivenciou um processo como a pandemia, todo mundo, toda a população global, ela foi forçada a utilizar de maneira mais acelerada, né, e de maneira mais efetiva os computadores, ou seja, através do trabalho híbrido, né, através do que a gente entende aí como um trabalho que ele é feito somente ou através pelo computador. Na necessidade de que essas tecnologias se evoluíssem, aí sim, aí a inteligência artificial com projetos de inteligência generativa, né, aí a gente começa a pensar, por exemplo, pelo ChatGPT, que é o mais dito, mas existem muitas outras, né, elas acabam tomando essa visibilidade e funcionalidade. Mas a gente aí ia chegar nessa revolução tecnológica, porém a pandemia acelerou esse processo.
A minha pergunta tinha tudo a ver com a pergunta do Marcelo, eu acho que vocês leram meus pensamentos, e também com essa última consideração da Zaika. Trazendo aqui para nossa área, né, o ChatGPT, ele pode sim tirar o emprego de muitos jornalistas, porque ele reúne textos, informações, levantamentos, como uma pessoa da produção faz, né, Marcelo?
Escreve até texto,
como...
muitas vezes.
Eu não acho que o ChatGPT ele consiga substituir o trabalho de um jornalista por uma questão muito simples. O chat, ele pode ter informações que são enviesadas. Essa é a questão. O computador, ele tenta reproduzir, né, as inteligências artificiais, elas tentam reproduzir o pensamento humano. Elas não têm o que a gente tem, né, o pensamento humano. Elas tentam reproduzir o pensamento humano. E aí a gente vai precisar de uma outra questão, que é o jornalista que vai estar ali para poder determinar se essa informação que o computador está trazendo, por exemplo, um ChatGPT, ela é uma informação real ou ela é uma informação enviesada. Né? Porque o chat ele vai fazer uma coleta em bancos de dados. Então, o que ele vai tentar, de fato, dentre outras inteligências artificiais de texto, né, é catalogar um fluxo muito maior de informação. Por quê? Porque a internet, ela hoje, né, com essa produção humana que ela é feita enquanto desmembramento de dados, quanto mais informação a gente coloca ali dentro, mais dados a gente gera, são bilhões de dados. Então, não há possibilidade de um profissional, por exemplo, do jornalismo, ele trabalhar como um computador humano, né, onde ele vai ficar catalogando esses bilhões de dados. Então, a inteligência artificial, nesse caso aqui, ela acaba sendo uma aliada nesse sentido. Ela vai trazer um número muito grande de informação para o jornalista, porém, o jornalista vai ter que fazer o quê? Fazer a curadoria dessas informações que essa inteligência artificial entrega para ele. Pela questão seguinte, o computador, ele tenta reproduzir o pensamento humano. A partir do momento que essas informações que esse computador, que essas inteligências disponibilizam, são enviesadas, é o pensamento humano que vai fazer ali o pensamento crítico em cima dessas informações.
Olha, eu gosto muito da sua resposta, mas eu fiquei um pouco preocupada. Outro dia eu vi que na China teve a primeira apresentadora de inteligência artificial fazendo o que a gente faz, né, Marcelo? Apresentando um programa.
Eu já sou um pouquinho mais velho que vocês. Eu lembro de quando o filme Exterminador do Futuro entrou em cartaz, foi um medo tremendo. Você, então, está me deixando um pouquinho mais aliviado, Zaika.
Porque vende-se muito essa ideia de que a gente vai viver um fim do mundo tecnológico feito por robôs atrelados, por exemplo, à imagem, né, do Exterminador do Futuro. A ficção, né, dos anos 90, ela trazia assim, para a gente esse imaginário, né? E é o imaginário que a gente pensa assim, né? Estamos aqui em 2023, cadê o carro voador? Esse carro voador foi prometido para a gente lá em 1960, né? Eu nem era nascido, inclusive, né?
Tinha um desenho chamado Os Jetsons, que as pessoas saíam voando de casa para casa.
Mas olha, muitas coisas dos Jetsons, elas já estão assim meio vencidas, né? Ficaram até obsoletas. Você lembra desse desenho, Zaika, dos Jetsons?
Então, mas é isso, assim, existiam promessas, imaginários e especulações, né? E aí a gente vai ter o que é a realidade, de como essas tecnologias, elas podem funcionar ou como elas podem ser construídas. Até então, o que a gente tem sobre a inteligência artificial nesse sentido é que sim, ela faz aqui um local de suporte, mas ela vai ter esse viés, que é o viés inconsciente, então a gente vai ter que construir ali um pensamento crítico em cima dessa informação que é dada, né? Ela não pode ser só uma informação dada e utilizada da forma que ela é dada. A gente tem que ter aqui o pensamento crítico de como trabalhar e como utilizar essas informações. Agora, pensando no cinema dos anos 90, né? E como nos foi vendido, né? Um fim do mundo, é uma especulação de futuro, né? Um fim do mundo acerca da tecnologia emergente. Aí é fundamental que a gente pense em dois locais. A inteligência artificial generativa, que é a que a gente está utilizando agora, que é a inteligência artificial dita como fraca, e a inteligência artificial forte, que é uma inteligência artificial e, de fato, vai pensar a ideia de super cérebros computacionais, né? E essa inteligência artificial forte, ela ainda nem chegou como forma, né? Então, a gente está em um processo de regulação. Aí, pensando também que a ONU, esse ano, né, fez uma entrevista com uma série de robôs humanoides para que eles falassem, né, como eles imaginavam o futuro, né, como seria a relação humano e máquina nessa integração, de fato, é muito fundamental também que a gente entenda que esses robôs, eles são obras de arte. Eles são apenas esculturas, né? Porque a gente conhece as esculturas quando elas são mármore, quando são madeira, né? Quando são utilizados por esses materiais, né? Mas a gente não consegue pensar, talvez, esculturas que são feitas de metal. A gente não consegue pensar esculturas que são feitas de plástico ou de impressão 3D. E aí é o fato desses robôs, que são ditos como robôs humanoides. São esculturas que passam aí por criação de sistemas e projetos de dados, aonde se vai criar uma voz artificial que vai trazer aqui uma série de informações que podem ser informações enviesadas, né, também, que podem não ter passado por um local curatorial antes, né, e essas informações acabam sendo projetadas para toda a população, para toda a comunidade, às vezes, trazendo aí esse local de pânico, porque a gente já vivenciou na nossa história a ficção dos anos 90, que trazia para a gente o local de que esses robôs, né, iam acabar com a nossa vida. Mas é fundamental a gente lembrar também, né, que o Arnold Schwarzenegger, Exterminador do Futuro ali, né, um homem, né, um humano encenando uma ficção, encenando uma imagem ou um personagem robótico, ou seja, encenando uma escultura que hoje a gente consegue ver em movimento, né, que é de metal e de plástico.
Voltando a falar da nossa querida África, Zaika, você diria que além da África do Sul, Etiópia, quem seriam os países hoje que estão na frente dessa corrida?
Eu acho que na frente a gente vai ter sim a África do Sul, Etiópia, principalmente por ser aí um dos países que a gente tem como maior referência tecnológica, né? Grandes cientistas de dados e que tem uma produção reconhecida, né, como são sul-africanos também, mas na Etiópia, de fato, né, há um imaginário que foi vendido de que Etiópia é um país, um imaginário pejorativo, né? Extremamente pobre, que sofre por diversas violências, mas não se apresenta, né, a narrativa real de Etiópia. Então é fundamental que a gente desmistifique uma imagem midiática que foi vendida sobre a Etiópia nesse sentido.
O Mundioca fez isso. A gente tratou de Etiópia aqui, um programa recentemente passado agora, exatamente isso, falando que a Etiópia, na época que a gente era criança, era quase sinônimo de miséria.
De fome.
Sim, é o único país que não foi colonizado,
exatamente,
né? É fundamental também que a gente entenda essa evolução tecnológica que aconteceu ali. Mas pensando na história da tecnologia, o continente africano, a gente vai precisar primeiro descolonizar a narrativa histórica que foi vendida acerca de África, né? Porque a matemática, ela nasce lá. Essas tecnologias, que são tecnologias emergentes, elas são baseadas especificamente, são construídas especificamente através da matemática, e a matemática, ela nasce em África. Então a gente vai ter que retomar primeiro essa história. Eu gosto muito aqui de pensar a Pedra Roseta exatamente por isso, porque a gente está falando de codificação, né? E aí a gente está retomando esse local narrativo. Quando penso também no fractal africano, né, e como isso se transita também num espaço temporal para toda a população através das tranças africanas, que também são fractais e são fractais matemáticos, a gente está repensando aqui essa ideia conceitual e a ideia de construção do pensamento da matemática especificamente. Então a gente vai ter que retomar a história primeiro, né, numa totalidade.
Eu deveria ter feito essa pergunta no começo, mas não fiz, então farei agora. O que é o afrofuturismo?
Ah, então vamos lá. Afrofuturismo é um movimento de especulação do futuro, dito como um movimento de especulação negra. Ele é arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente. Aquilo que foi negado historicamente. A participação de africanos e afrodescendentes no processo da história, da ciência, da tecnologia e da inovação do mundo, numa perspectiva global. O afrofuturismo, ele é um movimento de especulação de justiça social.
Tá aí, gostei. Vamos fazer um episódio sobre afrofuturismo.
Boa, gostou? Já deixou um tema aqui levantado, Zaica. Nós conversamos com a Zaica dos Santos, cientista de dados, multiartista, curadora de arte digital, designer, engenheira de prompt, ficcionista, especialista em inteligência artificial, afroespeculadora e mediadora de comunidades da web 3.0. Olha, você abriu nossas cabeças assim para várias informações. Confesso, pelo menos da minha parte, não tínhamos.
Oh, fico muito feliz, tamo junto.
Obrigada.
Foi muito bom trocar com você, gente.
Muito obrigado, Zaica. Até a próxima.
Até mais. Até. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Beijão.
Nossa, que bacana. Tanta informação veio.
Deu uma aula aqui pra gente.
Através dela, né?
Te confesso que quando ela começou a falar, fiquei meio perdida, sabe? Porque é tanta informação e tanta coisa nova.
Mas faz sentido.
Sim, as coisas vão se encaixando. E eu gosto de uma coisa em específico no Mundioca, que o Mundioca traz um oxigênio aqui pra gente. Traz tanta novidade, tanta informação que você vai costurando aqui, costurando ali. E de repente você sai transformado dessa hora que a gente passa aqui junto.
Ou seja, aquilo que a gente viu no cinema, no filme Pantera Negra, né? Wakanda sendo um polo de ciência moderníssimo. Quem sabe, no futuro, a gente tenha na África uma Wakanda. Wakanda é a terra onde o Pantera Negra vive, que é um dos heróis dos quadrinhos que foram transportados para o cinema. São heróis negros que defendem a África, e exatamente por causa, eles têm o vibranium, que é um mineral muito rico.
Esse mineral, ele existe na natureza?
Não, ele não existe. Ele é ficção, mas assim, ele é capaz de atrair a cobiça alheia. Então eles, para se protegerem, eles criam uma capa em cima da cidade deles, onde eles estão, para não demonstrar quão adiantados eles estão num processo civilizatório. Eles vivem como se fosse uma cidade do futuro, mas em plena selva africana.
É, se eu fosse a África, eu trataria de inventar isso, porque tá cheio de país aí de olho na África, de olho nas riquezas da África. O nosso assessor especial aqui do Ministério das Relações Exteriores, o Celso Amorim, já disse que a política externa brasileira vai ter o alvo na África em 2024. Por isso, o Mundioca já saiu na frente, criou essa editoria, um dia especial, sexta-feira, para a gente trazer as novidades da África. Vamos falar sobre afrofuturismo, essa dica
foi boa,
preciosa,
né?
Dica ótima, anotei, vou levar para nossa reunião de pauta. Ainda vamos falar muito sobre esse assunto aqui.
Agora vamos continuar falando sobre desafios e oportunidades que o continente africano tem com a inteligência artificial. Vem aí o nosso segundo convidado e preste atenção no que ele fala. A gente recebe agora aqui no Mundioca o professor Igor Lucena, que além de professor de Relações Internacionais, também é economista. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor.
Olá, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso te receber aqui novamente. Como é que a inteligência artificial, num primeiro momento, pode ajudar as nações africanas de uma forma geral?
Olha, primeiro, as nações africanas, elas sofrem de diversos problemas do ponto de vista de desenvolvimento quando a gente fala nas chamadas formações de elites ou formação de uma capacidade produtiva pensante em resoluções de problemas no público e no privado. Isso foi um dos grandes problemas do desenvolvimento da África nos últimos 50 a 60 anos. A falta de mão de obra, principalmente qualificada, torna essa situação bem mais difícil. Então, a partir do momento que a gente introduz a inteligência artificial, vários processos podem melhorar. Então, a gente está falando de sistemas de cobranças de impostos, atendimentos ao setor público, a gente fala também da capacidade de ensino em escolas, gerenciamento de órgãos públicos. Isso tudo que no passado precisava de uma quantidade grande de pessoas ou de sistemas ou de uma capacidade de conhecimento e técnica, hoje podem ser resolvidos por sistemas de inteligência artificial, fazendo com que, seja num país de primeiro mundo ou em países em desenvolvimento, o mesmo tipo de produto e serviço pode ser ofertado. Então, de fato, tem a capacidade de mudar significativamente como operam empresas e governos nos países africanos de uma maneira que não existia antes dessa nova revolução industrial. De fato, estamos assistindo a uma mudança que pode melhorar drasticamente o PIB potencial desses países pelos próximos anos e ao em torno dessa década, levando em consideração que a África vai ser a região do planeta com maior crescimento populacional nos próximos anos.
Mas, professor, para a implementação da inteligência artificial, como a gente já vê acontecendo em vários países do hemisfério norte, os países africanos vão ter que enfrentar alguns desafios, correto?
Exatamente. Não é uma situação que é de imediato. A gente precisa, para introduzir sistemas de inteligência artificial, é necessário obras de infraestrutura, desenvolvimento de tecnologias de telecomunicações 5G e um conjunto de ações que, de fato, façam com que os sistemas de inteligência artificial tenham conhecimento de dados. Lembrando que, quando a gente fala de inteligência artificial, o mais importante é a comunicação, a capacidade dos agentes de passar dados, informações e processamentos. E, por isso, ainda falta uma quantidade considerável de infraestrutura, não só em países africanos, mas em outras regiões do planeta. Por isso que nos próximos anos a gente imagina que os investimentos diretos estrangeiros de outras nações, principalmente dos BRICS, para a África vão ser fundamentais para que essa realidade, de fato, venha a acontecer nos próximos anos.
Cada país faz uso de algum programa específico de inteligência artificial ou eles podem ser desenvolvidos, cada país, a uma demanda própria do local?
Isso vai ser uma coisa muito, a gente chama de tailor-made. Governos, empresas vão utilizar sistemas que sejam mais úteis dentro das suas necessidades específicas. Obviamente, a gente fala de inteligência artificial, A gente está falando de processos e dados que muitas vezes têm sistemas de patentes que são mais reconhecidos em uma nação do que outra. Mas eu não acredito no mundo de inteligência artificial como um mundo que a gente viu no passado, como se fossem dois ou três sistemas operacionais. Sistemas de inteligência artificial que estão sendo produzidos, estão sendo feitos em escala no planeta inteiro para itens específicos. Vou dar um exemplo: controle de energia elétrica, análise de distribuição de água, criação de apresentações digitais, controle de pontos e sistemas de saúde. Então, a gente vai entender que cada país vai ter uma necessidade, vai fazer parcerias estratégicas para se adaptar. Lembrando que, ao contrário dos sistemas operacionais do século passado, onde as pessoas se adaptavam aos sistemas operacionais, a inteligência artificial traz uma outra situação, onde os sistemas se adaptam às pessoas. É bem diferente do que a gente vem assistindo, e eu acho que essa é a grande vantagem, porque nós vamos ser capazes, de fato, de permearem situações como, por exemplo, na África do Sul e, ao mesmo tempo, no Quênia, que são visões completamente diferentes de desenvolvimento e que têm problemas diferentes. A gente fala que ainda existem disputas territoriais que vão poder ser adressadas, a busca de recursos naturais na África e a transformação de produtos e serviços também vão ser dentro desse sistema. Agora, o mais importante é que, com o desenvolvimento da economia dentro do conceito da União Africana, esses processos de desenvolvimento de inteligência artificial em um país poderão ser passados para outro. Lembrando que o sistema da União Africana tem o objetivo de ter uma similaridade com o que a gente vê na União Europeia, para que no futuro produtos e serviços possam caminhar de um país para o outro sem barreiras.
A iniciativa de inteligência artificial da União Africana foi implementada em 2020. Só que eles, até então, eles têm um problema básico que eu gostaria que o senhor comentasse, que é a falta de acesso a dados. Ou seja, às vezes falta o dado, a informação, e às vezes essa informação não é suficiente para que o computador comece a trabalhar em cima dela, correto?
Exatamente. Isso significa que, antes da inteligência artificial de fato operar, será necessário um trabalho, eu não diria mais braçal, mas muito mais técnico, para que as informações estejam disponíveis. E a gente vê isso basicamente na internet. Informações dentro do continente africano, elas são muito mais limitadas do que em outras regiões. E isso significa que vai ser necessário, por parte de governos e empresas, uma sistematização de informações, de dados, para que os sistemas de inteligência artificiais possam funcionar. E esse vai ser um desafio. Ou seja, a entrada no mundo da inteligência artificial perpassa necessariamente por uma sistematização de processos que ainda são falhos em grande maioria dos países africanos.
O senhor falou em grande maioria dos países africanos. A gente pode falar de algum país que esteja mais avançado no desenvolvimento da inteligência artificial ou esteja tendo mais facilidade para desenvolver essa tecnologia nova?
Olha, existem dois países, e aí, como a gente sabe que a África é um continente muito grande, a gente tem países como, por exemplo, no norte da África, né, o Marrocos, trabalha assim, em uma parceria muito grande com os europeus no desenvolvimento de inteligência artificial, e a própria África do Sul, que é nitidamente a nação mais desenvolvida dentro da região e que existe um estímulo muito grande. É importante que as pessoas que estejam nos escutando entendam que a África, por ser um continente complexo, extremamente dinâmico, existe a questão do norte da África, a África Austral e a África Subsaariana, que têm visões completamente diferentes. Porém, é importante dizer que, apesar disso, existe uma tendência com a inteligência artificial de que esses países comecem a se tornar mais ligados. Por quê? Porque a necessidade de informações de um país para o outro vai gerar o que a gente chama de complementariedade, e isso perpassa a ideia de externalidade positiva, ou seja, uma ação que um país esteja fazendo na criação de dados, por exemplo, a África do Sul ou o próprio Marrocos, vai terminar impactando outras nações, como, por exemplo, o Egito ou a Tunísia, que a partir daí começam a replicar ações que deram certo nesse país.
Diante disso, fica notório a necessidade de uma clareza regulatória para esses países, não é isso, professor?
Exatamente. Acho que um dos pontos principais, não só um marco regulatório, mas muito mais uma sistematização. A gente sabe que biodeficiências nos países africanos são óbvias, porém, é necessário que elas sejam adereçadas de uma maneira comum. E a maneira comum de resolver esse problema seria criar uma espécie de parametrização que todos esses países pudessem cumprir, pelo menos no médio e longo prazo. A gente sabe que isso não vai ser do dia para a noite, mas vai ser um sistema que vai ser implementado ano a ano.
E a inteligência artificial, ela está sendo mais usada nas cidades, nas áreas urbanas ou nas áreas rurais? E como é que isso acontece?
Existem sistemas de maneiras diferentes. Quando a gente fala em centros urbanos, os sistemas de inteligência artificial resolvem problemas, que sejam do mais simples, como ligações telefônicas dentro de centrais que precisam ser redirecionadas para produtos e serviços de pessoas que são em grandes centros urbanos, como por exemplo lagos. E outro lado seria a possibilidade de você ter mapeamentos digitais e controles migratórios, que você vê muito mais ocorrendo dentro do interior de regiões agrárias. E essa é a grande, eu acho que é o grande ponto principal da inteligência artificial, é você poder, ao longo dos problemas humanos, conseguir com que a inteligência artificial torne a vida mais fácil. E eu acho que esse é o grande objetivo, fazer com que, de fato, esses problemas que no passado eram muito difíceis de serem resolvidos, se tornem uma realidade mais palpável para as pessoas.
O senhor falou em problema humano. O uso da inteligência artificial vai competir com empregos formais na economia, na opinião do senhor, num lugar onde é reconhecidamente um lugar onde carece empregos, onde economias não estão exatamente fortalecidas?
Acredito que existem dois tipos de empregos. Aqueles que a gente chama de empregos menos qualificados, ou que têm uma visão muito mais braçal e radical, esses quadros, sim, eu imagino que há riscos dessas pessoas não serem substituídas, não na totalidade, mas em parte, por sistemas de inteligência artificial. Agora, aqueles empregos que a gente chama de mais qualificados, onde a necessidade de pensamento e reflexão importam do ponto de vista consequências, que as resoluções não são diretas. Eu vou dar um exemplo aqui de um nível mais alto, né? Mas, por exemplo, um engenheiro na área de alimentos, né? Onde você trabalha também com a questão biológica, a questão de alergias ou de pessoas, ou um juiz que tem que levar em considerações análises socioeconômicas, esses empregos eu acho que têm muito menos riscos de serem substituídos, pelo menos no curto prazo, do que outros que têm uma visão muito mais lógica e de datas, como, por exemplo, a análise de contabilidade ou até mesmo de análise de planilhas, uma coisa assim muito mais simples e direta.
Professor Igor, o senhor acredita que exista uma certa resistência aos países africanos na hora de trabalhar com a inteligência artificial?
Eu diria que não só dos países africanos, mas dos países como um todo, porque há uma visão clara de que existem riscos e benefícios da inteligência artificial que eles ainda não são 100% quantificáveis. Então, isso torna difícil para legisladores e principalmente para as pessoas entenderem até que ponto se deve usar a inteligência artificial e que esses novos instrumentos não se tornem um risco para a sociedade. Toda nova tecnologia, para ela ser efetivamente colocada à disposição do público, ela tem que ser 100% entendida. E a partir do momento que as pessoas ainda não entendem os graus, os limites e os riscos, isso torna reticente, não só na África, mas em outros países, como aqui no Brasil e também na América Latina.
Professor, a gente está falando sobre inteligência artificial. Só que vários países africanos, nesse momento, eles enfrentam instabilidades internas. Ou seja, a colocação da inteligência artificial vai depender também do tempo que cada país se resolver, vamos dizer assim.
Totalmente. A inteligência artificial, ela pressupõe a necessidade de que haja uma estabilidade política. Se a gente não assistir estabilidade política dentro desse país, será basicamente impossível a inteligência artificial prosperar do ponto de vista do seu potencial. Um ou outro projeto pode existir, mas sem estabilidade política, você não tem sistemas econômicos, você não tem resoluções de problemas e muito menos a implementação de novas tecnologias.
Ah, então isso não há prazo para acontecer, porque o continente africano vive pegando fogo, intervenção militar aqui, golpe ali. Então, o senhor acha que é algo complicado, então, de se implementar, né?
Exatamente. Eu acho que existem nações mais estáveis que são capazes de fato, resolverem seus problemas.
Por exemplo?
Eu gosto de dizer que o norte da África, né, e a gente fala do Marrocos, da Tunísia, são regiões onde você tem uma estabilidade maior ao longo da sua história. A própria África do Sul, a gente vê o crescimento da Nigéria também, apesar do norte da Nigéria, você ainda tem situações complicadas, como, por exemplo, os elementos de radicalismo do Boko Haram, mas é a nação que mais se desenvolve. O próprio Egito se tornou também uma nação onde conseguiu melhorar a sua estabilidade política. Então, existem exemplos muito positivos dentro da África que destoam dentro da realidade, né? Sem contar, a gente vê logo o próprio Angola e Moçambique, nossos parceiros de língua portuguesa, que mostram uma estabilidade política e uma capacidade de desenvolvimento que são bem positivos em relação, quando fazemos uma comparação com outras regiões, como a Etiópia, o Sudão do Sul, que vivem situações extremamente complexas.
Professor, como é que o uso da inteligência artificial pode ajudar a resolver problemas crônicos e históricos da África, como secas e falta de comida?
Olha, eu acho que é o seguinte, a seca, ela vem por uma falta de tecnologia e sistemas de processos. Aqui no próprio Brasil, nós tivemos a Embrapa como um grande utilizador de tecnologias e ideias para não só o combate à seca, mas a melhora nas nossas produções agrícolas, e a gente conseguiu produzir, apesar de problemas de seca. Então, a gente foi no testando e aprendendo. Enquanto toda essa tecnologia no mundo já existe, isso pode ser repassado para produções agrícolas e para regiões de seca dentro da África, e ao mesmo tempo, quando a gente fala de desastres naturais, como tem, a gente vê também enchentes e vê outros problemas, a mudança no estilo de construções dentro dos países africanos, a capacidade de melhora dentro de produtos, de serviços públicos, como a própria construção de estruturas na parte de irrigação, na parte de perímetros irrigados, tudo isso pode ser muito mais rápido implementado, porque dependem de projetos executivos, que podem ser feitos com inteligência artificial, quando no passado precisariam de várias pessoas treinando, visitando, calculando, e que hoje, através de uma análise de dados, pode ser muito mais rápida e direta. E isso previne secas e faz com que desastres naturais também possam ser resolvidos bem mais rápido.
Tá certo, a gente conversou com o Igor Lucena, professor de Relações Internacionais e economista. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos sobre a inteligência artificial na África. Esperamos que o senhor possa voltar outras vezes aqui para o Mundioca.
Eu que agradeço, um grande abraço.
Muito legal, né?
Muito, acho que a gente podia até desdobrar esse episódio de hoje em mais dois, três, para continuar falando. Vamos ver o que os nossos Mundiokers dizem pra gente, né, nas redes, se curtiram esse episódio, se curtiram essa pegada mais tecnológica, essa coisa mais da inovação, ou se preferem falar mesmo da geopolítica pura e dura, né, das relações internacionais.
E o legal é que a inteligência artificial já é parte do nosso tempo agora. A gente está pensando inteligência artificial como a gente tinha falado, né, do futuro, do Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger, etc e tal. Não, a gente tem, é claro que dentro da nossa realidade, a inteligência artificial funcionando e funcionando para alguns já de forma bem avançada, para outros nem tanto. Mas terminamos por hoje, é hora de relaxar.
Vou assinar, antes de terminar, vou assinar o ChatGPT hoje, depois eu conto para os nossos Mundiokers como é que o ChatGPT vai nos ajudar aqui a produzir melhor o Mundioca. Então,
vamos ouvir o Mundo Bizarro, né?
Depois disso. Vamos, vamos, que não tem nada de artificial.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, hoje o Mundo Bizarro é de um dos maiores medos que eu tenho na minha vida.
Qual? Barata?
Não, ficar viúva. Rato? Não quero ficar viúva.
Lagartixa?
Coitada dessa mulher, dessa notícia do Mundo Bizarro. A lua de mel de um casal de Stebbenville, nos Estados Unidos, terminou em tragédia 3 dias após o casamento.
Que isso? Só 3 dias depois?
Coitados. Nate e Mariana Coleman se uniram em uma cerimônia e viajaram para Santa Lúcia, no Caribe, onde ele morreu 3 dias depois, segundo uma página do do GoFundMe, criada para ajudar nas despesas do funeral, incluindo o translado do corpo. Neide tragicamente perdeu a vida 3 dias depois do casamento. Ele era um marido, um amigo, um filho, um irmão maravilhoso, foi o que disse a página.
3 dias, ou seja, estava na lua de mel, né?
É, nossa, muito triste. O americano sofreu um acidente quando praticava esqui aquático, segundo a emissora WFLA, citando parentes. A família não revelou detalhes do acidente, jornais locais não reportaram o caso. Palavras não podem descrever o sofrimento que há por sua história e por sua família. Pedimos gentilmente ajuda para custear os custos do funeral e do traslado, acrescentou a página. Heather Coleman, a mãe de Nate, escreveu no Facebook. A morte de Nate nos pegou de surpresa e nos tirou o fôlego. É muito difícil e doloroso, mas estamos caminhando cada dia, um momento de cada vez. Não desejo a ninguém isso.
Tinha no cinema aquele filme de terror Premonição, né? Que a morte perseguia as pessoas e invariavelmente conseguia ter êxito, né? Dificilmente as pessoas conseguiam fugir da morte. Imagina, teoricamente, o dia do casamento é um dos dias mais felizes da sua vida. E quem é que vai pensar que apenas 3 dias depois você vai perder aquilo tudo? E no caso da viúva, perder o amor da vida dela. É muito triste isso.
É, e assim, a experiência de se separar de alguém que você gosta é assim, rasga a gente, né? O luto é uma coisa muito terrível. Então esse... Bom, próxima vez, vamos fazer um mundo bizarro mais alegre, que eu não gosto de terminar um mundo bizarro triste.
Mundo Bizarro.
Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo.
Foi muito legal. Aprendi bastante com o programa de hoje. Espero que você, Mundioker, também tenha aprendido bastante, assim como eu.
É isso, pessoal. Arroba Mundioca com K no Twitter. Vá lá, curta, comente, compartilhe, escreva um recadinho pra mim.
Mundioca com K ponto podcast no Instagram. Curta, compartilhe.
Interaja com a gente.
Interaja. Fale para todo mundo que nós estamos aqui e queremos ouvi-los.
E fale também que a gente adora conversar. Pode escrever pra gente que a gente responde.
Um
beijos.
Grande abraço, um ótimo fim de semana, hein?
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.